Olá, bem-vindos a um episódio mesmo querido do Enquanto Não Tenho um Podcast. Olha, quando eu mexo a cadeira isto faz barulho. Estão a ouvir? Parece uma foca a morrer. Mas não matem focas, por amor de Deus, nem achem graça a vídeos de focas a morrer. Se é que existem, eu nunca vi. Hoje eu estou de todo. Hoje eu estou de todo. Estou com tosse pelos vistos. Parecia tipo um homem de 73 anos a tossir. Estou com o período a aparecer, já estou de TPM há um ano. O real feel é um ano de TPM. Porque eu tenho sempre aquele momento, eu não sei se relacionam com isso, quem está a ver, quem está a ouvir. Há sempre um momento mensal, pá, acontece mesmo todos os meses, em que eu penso que estou a ficar com uma depressão ou estou com um esgotamento. E depois, quando vou à agenda, penso, ah, é o período. Porque eu fico mesmo muito... a cabeça muito aérea, fico com pouca tolerância social, fico sem vontade de fazer nada, fico com um cansaço horrível, de mau humor, irritadiça, a odiar o mundo. Se calhar devia ir ver isso, porque não é muito normal também ter sintomas de TPM tão severos. Estou aqui a normalizar uma coisa que não é normal. Mas pronto, também ando a dormir mal, derivada a ser mãe, e as noites têm sido mais intensas. Está tudo bem de saúde com o meu filho, não se preocupem. Mas há noites assim, quando são bebés, e mesmo em adultos. Nós em adultos às vezes temos insónias, simplesmente não choramos. Às vezes temos vontade de chorar e chamar por alguém. Mas em bebé, ainda bem que o meu filho não se inibe de me chamar, até porque ele dorme literalmente ao meu lado. Nós fazemos cama compartilhada, cama partilhada, com todas as regras de segurança, não se preocupem, não digam, ah, os pediatras dizem que não é, que às vezes vejo na TV pessoas a dizerem isso, ah, os pediatras não recomendam, quais pediatras? Porque há recomendações no sentido contrário também na OMS. Por exemplo, estou só aqui a dizer uma entidade, mas sim com as regras de segurança. Eu também agora não quero incentivar pessoas a fazer cama compartilhada sem saberem como é que se faz, portanto, se quiserem fazer, falem com o vosso médico ou farmacêutico, tá bem? Beijinhos. Eu sinto-me tão confortável a fazer este podcast, às vezes até parece mentira. Não é no sentido de ser uma coisa pública, é no sentido... é uma não-cena. Eu estou aqui e penso, ah, é como estar em casa. É mesmo fixe. Até é melhor do que estar em casa, às vezes. Estou a brincar. Já falámos aqui de vários temas e ainda nem tinha começado oficialmente o episódio. Portanto, sugiro que todos juntos nos desloquemos até ao Correio da Manhã.
Correio da Manhã.
Hoje no Correio da Manhã, a melhor praia do mundo é portuguesa. Sim, do mundo, entre parênteses. Adivinha qual é? Copy-paste de um título, como sempre. É a Praia da Falésia, em Portugal. Ocupa o primeiro lugar na lista das melhores praias para 2024 do TripAdvisor. Pá, não concordo nada com esta afirmação. Para já, isto vale o que vale, mas a Praia da Falésia dá-me má vibe. Dá-me mesmo má vibe. Não passei durante muitos anos férias em Vila Moura, mas passei alguns, e preferia ir sempre para outras praias, fora de Vila Moura. Pá, dá-me mesmo má vibe estar ali. Mas já fui à Praia da Falésia. E quando era mais nova também cheguei a ir algumas vezes, apesar de não, em criança não passava férias em Vila Moura, passava mais em Portimão, Carvoeiro. Epá, mas nunca me deu assim... boas energias. Acho que a água é perfeitamente normal. Para mim, o que é que define uma boa praia? A vibe, a energia da praia. Não sei o que é que isto quer dizer, mas é uma coisa que eu sinto. Com base, se calhar, em memórias minhas, experiências minhas. Mas isto, pronto, isto é demasiado pessoal. A água ser de uma temperatura amena, ok? Ser translúcida, e eu sei que não é todos os dias do ano. Eu, às vezes, por exemplo, uma das minhas praias favoritas do mundo, e tendo em conta que eu passei muito da minha infância na Aroeira, é a Fonte da Telha, que é ali mesmo perto da Aroeira, na margem sul do Tejo. E a água não é muito quente, nem muito transparente, mas também tem esta memória afetiva. Há ali a falésia, que não sendo a Praia da Falésia, também tem uma falésia. Tem um areal muito grande, que também a Praia da Falésia tem. Se calhar a Praia da Freia. A Praia da Falésia é mesmo a melhor praia. Mas não, eu prefiro praias com água mais assim limpinha, com menos ondas, apesar também da Fonte da Telha ter ondas muito grandes por vezes. Mas não sei, prefiro, sei lá... Isto é do mundo, certo? Tipo, Maldivas, não? Como é que a Praia da Falésia está à frente das Maldivas? Não consigo mesmo entender. Eu já fui às Maldivas, mas mesmo que não tivesse sido, é uma análise fácil. É olhar para fotografias e pensar, pá, claro, ainda por cima, com água quente. É água quente, transparente, que querem mais? Tem tubarões, mas também são bonzinhos. Aquela, lá nas Maldivas diziam muito isso, eu acredito que demonizaram muito os tubarões. Eu não estou a dizer que os tubarões se morderem não magoam, mas eles por norma não vão querer morder. Tá boa. Vou falar hoje de linguagens do amor, love languages, como se diz corriqueiramente. Porquê? Esta semana, a semana que passou, eu dei um jantar lá em casa para dois amigos, apenas. Não era um jantar grande, era um jantar assim bastante intimista. E o prato que eu fiz, com muito amor, foi bacalhau com natas, porque eu perguntei a um dos meus amigos, ah, o que é que queres? Porque eu gosto mesmo que as pessoas, quando vão à minha casa, digam o que é que querem, eu faço. Eu adoro agradar as pessoas através da comida. E ele disse bacalhau com natas. E então eu fiz um bacalhau com natas, que é uma das minhas especialidades. Apesar de eu preferir com batatas congeladas aos quadradinhos do que eu fritar as batatas antes. Porque uma vez tentei fazer bacalhau com natas. A pessoa que faz parênteses muito grandes. Tentei fazer bacalhau com natas com batatas sem ser pré-fritas e não curti. Portanto, voltei para as congeladas. Pronto. E eu estávamos a jantar e ele disse, ah, que bom o teu bacalhau com natas, lol, lol, lol. E eu disse, e depois ele perguntou-me assim, é a tua linguagem do amor, é tipo cozinhar para as pessoas? E eu disse, ah, por acaso é, eu gosto mesmo de mostrar afeto e amor através da comida. E ele disse-me assim, ele e outra amiga minha, a minha outra amiga disse, ah, há cinco linguagens do amor, lá, lá, lá. E começaram a falar sobre isso, eu não fazia ideia, então eu fui pesquisar e de acordo com Chapman, existem cinco maneiras diferentes de expressar e receber amor, ou seja, cinco linguagens do amor, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toques físicos, presentes e atos de serviço. Hoje você vai aprender. Eu se calhar estou um bocado no atos de serviço. Eu acho que demonstro amor através de todos, um bocadinho. Também palavras de afirmação, tempo de qualidade também, toques físicos também, presentes também, atos de serviço, sim. Sim. Mas não diria que eu sou um mais que outro, por acaso. Mas, se calhar, na minha família mais próxima, sou todos, e depois vai variando consoante a pessoa. Mas estávamos a falar das linguagens do amor, não sei o quê, e eu disse esta frase. Eu não gosto da linguagem de amor que é tratar mal. E ele disse, mas isso não é amor, isso não é a linguagem de amor. Mas eu, pá, já, isto é uma coisa muito comum entre amigas, irmãos, essas coisas, amigos, dizerem tipo, ah, a nossa linguagem de amor é tratar mal, é bullying, é não sei o quê. E eu, pá, estou mesmo agora muito afastada de perceber isso. Não consigo mesmo perceber. E já percebi. Não estou aqui a dizer, ah, eu nunca fiz isso. Já fiz... Eu antes achava que isso era uma forma de mostrar confiança, afeto, e eu não estou a dizer que nunca gosto com amigos meus, não é esse o ponto. Mas aquela linguagem de amor que é deitar as pessoas abaixo publicamente, tipo num jantar, numa roda de pessoas, para ter graça. E eu já fiz isso. Se calhar alguém agora está a ver e diz, mas tu já me fizeste isso. Já fiz isso. Mas acho que as pessoas evoluem, aprendem, e eu aprendi que isso não é fixe. Não, em tempo algum, em momento algum, rebaixar o outro pode ser mostrar amor. É outra coisa qualquer, a meu ver. É mesmo outra coisa qualquer que não é mostrar amor. Às vezes vem de inseguranças nossas, vem de vontade de agradar os outros que não aquela pessoa em concreto que nós estamos a dizer que estamos a mostrar amor. E eu acho que normalmente essas amizades que se baseiam nessa forma de mostrar amor, há sempre um que sai mais lesado do que o outro. E eu já estive do lado de cada barricada, da pessoa que lesou outra, e também já foi lesada. Já estive dos dois lados. E outra coisa que eu acho é, essas amizades, não, se continuarem nesse registro, não vão durar muito tempo, porque às tantas, as pessoas às vezes guardam, é brincar a brincar, mas às vezes vai-se dizendo coisas que magoam ou que ferem o ego. Eu lembro-me, pá, eu tenho dois, tinha dois colegas de trabalho, não vou dizer nomes, mas que às vezes entravam nessas picardias de dizer coisas mesmo bem severas, tipo roast, e eu ficava tipo a suar desconfortável a pensar, ai, mas é que eles estão a dizer coisas que são verdade e ao mesmo tempo magoam. E eu acho que se pode recalcar ali qualquer coisa e depois essa amizade mais tarde ou mais cedo vai acabar, ou a pessoa depois vai começar a descarregar noutras situações em que, imagina, se eu for a pessoa que está sempre a gozar, de repente a outra pode ter uma reação muito má por eu lhe ter dado uma chávena, ou seja, com uma reação completamente despropositada por um momento que não tem nada a ver, por algo que já ficou recalcado do meu constante gozo ou do constante gozo das pessoas. Portanto, yeah, quando eles me disseram tratar mal não é uma linguagem de amor, eu pensei, ah, claro, ainda bem, por isso é que vocês são meus amigos. Porque eu não, já não consigo... Pá, eu, para já, eu nunca fui a esse extremo de roast. Eu não consigo pensar... Eu não consigo dizer nada que se me dissessem ao contrário eu ficasse na merda. Por isso, pá, não sou mesmo capaz de fazer essas... Eu era incapaz de ir a um roast, por exemplo. Mas é que no roast, pelo menos, tu sabes para o que é que vais. Está ali avisado. Agora, com amizades, aquilo vem um bocado do nada que não estás à espera. Portanto, eu não tenho mesmo pessoas assim na minha vida. Se eu tiver alguém na minha vida que me rebaixe... Ou gozo comigo ou com inseguranças minhas, camuflando-se com humor ou com love language, à partida vai sair da minha vida em menos de 5, 7 dias. Não vai pertencer. Mas porque não. Pá, o mostrar amor sempre a gozar e a deitar abaixo é mesmo uma cena que não, já não consigo lidar, já não cabe aqui. E não me pensem, ah, que seca, nem levas-te demasiado a sério. Não é mesmo nada disso. Tipo. Eu com amigos meus e amigas brinco bastante, temos os nossos momentos de gozo, mas é um gozo saudável, nunca é um gozo a mexer em inseguranças ou nunca é uma coisa de deitar abaixo só perante outra uma plateia, vá, estão a perceber? Ok, pronto, obrigada, beijinhos. Vamos ligar todos juntos ao Joel, o Joel deixou o número. O Joel não foi à festa e só depois é que eu vi... Para quem não sabe, para quem só está a ouvir este episódio solto, houve uma festa de 14 meses do podcast e o Joel disse que não foi, e eu disse muito mal dele, disse mal dele no episódio, disse mal dele nas costas, toda a gente, incentivei as pessoas a dizerem mal dele, e depois é que vi que não tinha visto uma mensagem no Instagram dele a avisar com bastante antecedência, amoroso, até que não, afinal não podia estar presente na festa, e até deu os motivos, que eu não vou dar aqui porque é a vida do Joel. E apesar disto ser o Big Brother, vamos com calma. Agora, se o João não atender, aí está arriscado. A pessoa que só é tolerante até certo ponto. Joel. Ai, que saudade, Joel.
Juro, saudades tuas.
Olha, já repus aqui a verdade, atenção. A verdade, tu não tens vindo, porque tu avisaste com antecedência e foste amoroso e nós é que dissemos mal tinha em vão.
Pois, eu ouvi, enfim.
Pois, e não fui só eu a dizer, não sei se reparaste.
Eu sei, foi...
Pois, estás a ver? Olha, mas eu vou-te dizer uma coisa, nós chegámos ao ponto, estava lá uma pessoa na festa que estava a filmar ao longe, estava-me a filmar imenso, e eu disse assim, pá, a única pessoa que eu não sei quem é na festa é aquela pessoa, e fui ao pé dele e disse, és o Joel? E não era, ele disse, não, eu trabalho aqui no social media, ele trabalhava no social media do espaço. Portanto, nós estávamos mesmo à tua procura, Joel. Não faz
não
mal.
Não foi mesmo por não querer ir.
Eu sei, tu já disseste e vai haver mais oportunidades, de certeza. Se, caso contrário, eu ofender-te-ei. Eu não sei se estás a par. O tema de hoje é as 5 linguagens do amor e tratar mal não é uma linguagem do amor. Tu estás a par das 5 linguagens do amor, segundo Chapman? Eu não estava mesmo a par.
Estou mais ou menos, sim. Eu já vi as minhas.
A sério? Eu juro que não sabia isso. Yeah. Eu sempre vi, tipo, love language em coisas, mas nunca... Não sabia que era o tipo 5. Não fazia ideia. Pronto, eu já disse quais é que são, que é palavras de afirmação, tempo de qualidade, toques físicos, presentes e atos de serviço.
Sim, são isso. Sim.
E tu és mais, recais mais para qual?
Já não me lembro.
Está bem.
Mas é o péssimo, é aquele que...
É o péssimo.
Ser bruto. Yeah.
Ah, então é disso que eu estou a falar. Estava a falar mal de ti também. Que é...
Mal de mim?
Sim, não, não era de ti em concreto, mas era das pessoas que mostram amor a tratar mal. Sabes?
Ah, sim, sou eu, sim.
Mas calma, nós temos de explicar. Tu, Porque eu estava aqui a dar exemplos bastante concretos de... Há pessoas que fazem quase bullying a outra e dizem tipo, ah, mas é a nossa linguagem de amor. E isso eu às vezes era assim com algumas pessoas e já não sou, porque acho mesmo que às vezes é só para tu teres graça perante outras pessoas, estás a perceber?
Ah, sim, mas eu quando, por exemplo, quando estamos em grupo, tento não ser assim.
Ok.
Porque, pronto, eu não sei como é que as outras pessoas vão pensar que eu sou, não quero que pensem que eu sou um brutamontes. Pá, mas se for sozinho com as pessoas ou daquele núcleo próximo, opá, sim, sou muito assim.
Mas és muito de gozar.
Não é sempre. Diz?
Mas és tipo deitar abaixo outra pessoa através do humor.
Ah, não, mas tipo, sou bruto. Mas é pá, piadas. Okay. E gosto muito com a pessoa.
Ok. Então temos aqui um conflito de interesses, Joel. Porque eu estava a dizer mal dessas pessoas. Mas, opá, eu acho que há um limite dessas coisas, se calhar, porque tu pareces uma pessoa bué fixe. Eu não estou a dizer que as pessoas ou são boas ou são más, não é isso. Mas, eu estava a dizer que estava a jantar com os amigos meus e disse, ah, eu não gosto muito daquelas linguagens do amor que é tratar mal. E eles disseram, mas isso não é uma linguagem de amor. Tipo, tratar mal não é uma linguagem de amor, porque estás a tratar mal outra pessoa. Percebes o que é que eu estou a dizer? Tu achas que chegas ao ponto de tratar mal?
Ah pá, não, eu acho que não, mas aí também entro naquele campo que é conhecer a pessoa. Porque, pá, aquelas pessoas... que eu sei que não vão perceber e acham que estou só a ser estúpido e é só o meu feitio, estás só a ser uma merda. Não é isso, é... Pronto, há pessoas que tens aquela química e depois é... Pronto, outra pessoa faz igual contigo e está okay, tudo ok.
Sim. Mas tem de haver essa energia de parte a parte, se calhar.
Sim, porque há pessoas que depois levam a mal e depois ficam ofendidas e eu tipo, era só uma piada, não é por mal.
Mas é que às vezes as pessoas, e isso também me acontece a mim... Enquanto eu ponho limites aos outros, mas também há pessoas que me põem limites a mim. Não sei se tu às vezes sentes isso, que tu mandas uma piada a alguém e vês que a pessoa não gostou e a pessoa está-te aí a pôr um limite.
Yeah.
E é ok também.
Depois não meto, mas sim, é ok.
É ok meterem-nos limites a nós também. Tipo, as pessoas também nos educam, porque há amigos meus que eu já conheço há anos e anos e anos e não faço piadas, e faço piadas, se calhar, piores com outros que eu conheço há menos tempo. Porque eu sei até onde é que eu posso ir com cada pessoa, estás a perceber?
Sim, exato.
É o que tu estavas a dizer.
Sim, sim. E, por exemplo, no meu núcleo próximo de amigos, houve vezes em que disseram, tipo, pá, calma, tu estás a abusar um bocado. E eu, tipo, ok, pronto.
Ah, mas tu aí assumes que estás a abusar, não ficas defensiva a dizer, não estou nada.
Ah, não, não.
Ah, isso é fixe.
Pá, se for uma pessoa, tipo, que eu não conheço de lado nenhum, eu não ligo. Pá, estou-me só a cagar para a tua opinião, tipo, tu não me conheces.
Sim.
Agora, pessoas que me conhecem e convivem comigo diariamente, pá, já, eu digo, ok, pronto. Vou parar aqui um bocadinho, porque pronto, se calhar já estou a exagerar.
Ah, mas isso é fixe.
Eu tenho noção que às vezes exagero.
Ok.
Às vezes eu sou demasiado bruto.
Yeah. Eu às vezes também sou um bocado bruto.
Também é preciso meter aquele travão, yeah.
Yeah. Eu...
Mas às vezes nós não conseguimos, temos que ser os outros.
Exato. Então... Mas isso é muito chato. Eu antes era mais bruta. Ainda sou, se calhar, com o meu, tipo, com o meu núcleo mesmo próximo, ainda sou abrutalhada, mas eu tento mesmo mudar isso, porque eu penso, porquê que eu sou bruta? Eu às vezes começo a fazer esse exercício, porquê que eu sou assim, tipo, tão brutinha? Porquê que eu não sou querida? Sabes?
Mas eu acho que, pá, não é o ser bruto, mas é aquele bruto que tu notas que gostas da pessoa e depois a pessoa gosta de ti.
Eu sei então, perfeitamente o bruto que estás a falar. É o bruto que tu és com os teus melhores amigos. Eu também sou assim. Mas eu penso, para quê? Tipo, às vezes não gosto de ser bruta.
Mas eu também não gosto muito daquelas pessoas que são muito patoques e muito...
Ah, eu também não.
São pessoas que falam bem diminutivos, sabes?
Ai, eu odeio.
Ai, não, que horror.
Mas coitadas, eu até... Mas eu gostava de ser mais assim. Juro. Porque essas pessoas parece que estão sempre tão bem com a vida.
Ah, eu acho que são as piores pessoas.
Às vezes são.
Elas estão mesmo mal na vida.
E às vezes são.
Pá, procurem terapia, porque isso não é normal. Pá, não é. Vocês falarem com diminutivos,
isso não tudo. É muito normal. Não é normal.
Ai, amorzinho, olha, vamos ali, tipo, jantar, um jantarzinho.
Já estou a ficar com refluxo gástrico. E aquelas pessoas estão sempre a tentar dar-te a mão.
Sim, isso é aquelas pessoas que andam de braço dado, meu.
Ai, eu também não sou muito toque. Eu gosto de dar abraços, isso gosto. Abraços gosto de dar, mas não gosto daquelas pessoas.
Menos. Agora já estou mais ok.
Yeah.
Mas antes eu não gostava.
Não gostavas de abraços, mas de ninguém?
Não. Ah pá, quando, mesmo agora, quando é uma pessoa, opá, quando me vem abraçar, eu não. Pá, não estou nesse mood, eu é só, tipo, larga-me só, não quero. Yeah, percebo.
Mas imagina, se eu te conhecesse, pessoalmente eu ia-te abraçar. O que é que tens a dizer sobre isso?
aí eu também dava.
Ah, ok. Imagina então, rejeitares-me, empurrares-me, larga-me. Isso é muito mal.
Não, eu não ia fazer isso, não. Que horror que seria.
Yeah, é que eu acho que abracei quem foi à festa, eu acho que abracei toda a gente, porque fiquei mesmo feliz das pessoas que foram. Então eu ia-te abraçar também.
Yeah, eu vi o vídeo com o Kim.
Yeah. Olha, tu ias curtir bem conhecer o Kim.
Este podcast de tirar a volta do Kim.
Yeah, mas é verdade. Mas tu ias curtir bem conhecer o Kim pessoalmente. O Kim, digo que foi o último a abandonar a festa.
A sério? Já, e não, ele já não bebe. Imagina se ele bebesse.
Não bebe, já estava a fazer twerk, fez tudo o que tu possas imaginar. E...
Ah, eu às vezes gostava tanto de ser como ele.
Yeah, mas é que eu acho que ele estava a ajudar outras pessoas a serem mais como ele, juro-te. Estava ali um grupo a falar com o Kim, ele estava a dar dicas de como as pessoas serem mais, tipo... Imagina, ele foi sozinho para a festa e estava super, super, super à vontade.
Isso é incrível, pois eu gostava de ser assim.
Eu também, mas eu também não sou muito. Eu quando vou sozinha não sou muito à vontade. Aliás, foi o tema, foi um bocado esse o tema do episódio.
Yeah, eu estava a ouvir e eu estava a pensar, eu não consigo ser esta pessoa...
Mas tu...
Por exemplo, só ir para a faculdade sozinho já me custa.
Yeah. Mas tu eras a pessoa que se fosse à festa também ias querer falar no microfone?
Ah, ia, bué.
Ah, ok.
Isso sim.
Ok.
Mas ia ser um bocado estranho, mas eu ia.
Pois, porque eu não obriguei ninguém... Não obriguei, claro que não ia obrigar, mas eu não disse... Não pedi a ninguém, vá. Porque... uma coisa é estar aqui a falar ao telefone, outra coisa é estar ali com uma plateia e com vídeo e não sei o quê. Portanto, era na boa se não quisesses falar.
Ah, não, eu ia querer ir.
Temos...
Eu pensei bem nisso, por acaso.
A sério? Epá, temos mesmo de fazer outra, então. Aquilo foi mesmo giro. Eu agora, de repente, só a meter inveja a quem não foi. Mas gostaste do episódio?
A Ana Novo também não foi.
Yeah, mas a Ana Novo é uma porca, como eu já disse. Como eu já disse no outro. Mas gostaste do episódio?
Gostei, bué.
Boa.
Era... Eu estava no meio da rua, ia para a faculdade. Estava-me só a rir.
A sério?
Pá, mas... Yeah.
Só a tua opinião é que é importante para mim, Joel. Obrigada, só precisava deste feedback. Para saber se
e depois outra. As pessoas olharem para mim e eu assim, estou só a nos ouvir, ok? Não me achem
esquizofrénico
nem nada do género. Estou só a ouvir um podcast.
Oh, mas fiquei bem feliz. Obrigada, Joel, por teres ouvido.
Não, claro que ia ouvir, então.
Sei lá, às vezes quando estás a cagar para mim, podias começar a... Estás-te um bocado a cagar.
Olha, a linguagem do amor, tu e a Mafalda.
Achas que... Mas nós não fazemos roast.
Mas eu gosto bem da vossa dinâmica, não sei.
Mas é que nós... Pá, não sei. Eu nunca
toco... Vejo-me bem, às vezes.
Eu nunca toco em inseguranças da Mafalda, nem ela toca em inseguranças minhas, sabes? Há sempre um limite que nós não ultrapassamos.
Sim, isso sim. Mas, pá, não sei. A vossa dinâmica, pá, é engraçada. Eu revejo-me.
Mas tens algum amigo assim?
Tenho.
Pronto. Por que é que não faz um podcast com ele?
O próximo. Então, é... Yeah.
Tá bem. Mas eu estava a te perguntar, por que não faz um podcast com ele?
Diz?
Por que não fazes um podcast com os teus amigos?
Ah pá, não sei. Sabes, eu já pensei nisso.
Vês, então, a ideia nem é minha.
Eu acho que nenhum deles alinhava.
Então faz sozinho. Eu acho que tens cedo de podcast. Não tens?
Não.
Tá bem.
Não sei.
Não, tá bem. Adeus, bom dia. Olha, já vou desligar à bruta porque eu tenho aqui uma ouvinte nova. E já estamos a falar há 10 minutos.
Ah, boa, boa.
Tá bem?
Ok. Sim,
e temos de dar prioridade também aos ouvintes novos. Não podemos perder aqui a oportunidade de ter nova gente.
Yeah, é verdade. Eu gosto quando vêm pessoas novas.
Vês.
Chama-se... Na verdade, estou farto de nos ouvir sempre aos mesmos.
Yeah, é, e ainda por cima hoje a Rita Ribeiro, sabes quem é? Também já falou algumas vezes. Não te lembras?
Não.
Ela também foi à festa.
Mas o nome não é estranho.
Mas depois, quando ouvires o episódio, acho que vais-te lembrar. Beijinho, Joel. Vou desligar à bruta. Tá, tchau. Soulful Cycles. Soulful Cycles. É o nome da próxima. Agora estava só a dizer isto à toa. Não se esqueçam que eu hoje estou com o período. Não me humilhem. Por amor de Deus. E a minha linguagem de amor, como eu falo, às vezes nós gozamos uma com a outra, mas é sempre numa base bué aleatória e nonsense. Nunca é mesmo a pegar em coisas reais. Ou gozar com coisas que, sei lá... Não sei, não gosto. Não gosto do Joel. Estou a brincar, Joel. Normalmente os ouvintes novos não atendem. Não percebem muito bem como é que se... Ah, atendem? Estou.
Alô?
Olá, sou Full Cycles?
Sim, é Maria, não é?
Sim, mas olha, como é que te chamas?
Ah, chamo Mariana, desculpa.
Não faz mal. Tu nunca ligaste, pois não, Mariana?
Não, é a primeira vez.
Nem ligaste agora porque vi eu que te liguei. Hey!
Verdade, tens razão.
Mas tu ouves o podcast?
Sim, ouço. Comecei a ouvir mais recentemente, mas já ouvi alguns.
Estás em qual? Lembras-te?
Opa, eu acho que ouvi o último.
E só ouviste o último, perigosamente.
Não. Eu ouvi, ou seja, eu já ando a ouvir há algum tempo. Só que, tipo, não...
Não ouve por ordem?
Imagina, vou opa, isto parece bem mau. Não sei, eu ouvi aquele, por exemplo, de... Estavas a falar se era mau dizer isto é tão gay, sabes?
Ah, sim.
Eu lembro-me desse.
Está bem, opa, desculpa, de repente estou a fazer um inquérito sobre o podcast sem necessidade nenhuma.
Tenho que provar que sou bem.
Já, tens de mandar agora, mandem-me prints, faz favor, dos episódios que eu vi.
Maria... Mas olha, parabéns atrasados pelo aniversário do podcast, já.
Obrigada, Mariana, fizeste falta no nosso coração e nesse episódio. Como é que tu... Não, primeiro quero saber, como tu és nova, de onde é que tu és e o que é que fazes?
Ok, então eu sou da linha de Sintra.
Ok.
E pronto, eu sou educadora menstrual e sexual, por isso é que a minha página é Soulful Cycles, basicamente.
Ah, oh, isso é bem fixe!
Ah, vai, sim, eu gosto.
Aí, eu nem sabia que isso era uma profissão.
Opá, não é uma profissão muito reconhecida.
Mas devia ser.
Sem dúvida.
Olha, ainda agora comecei o episódio, eu não sei se me vais ajudar nisto. Eu comecei o episódio a dizer que estou com o período e que...
A sério?
E eu, quando estou com o período, e eu já li... Sabes quem é o círculo perfeito? Eu acho que é a Patrícia.
Sim, sei, claro.
Pronto. E uma vez li na página dela que não é normal ter sintomas de TPM muito severos. Eu não tenho dores menstruais, ok? Mas tenho.
Okay.
Fico mesmo muito sensível, aérea... Fico irritadiça, fico odiária. Parece que estou sempre na iminência de ter uma depressão todos os meses nesta altura, sabes?
Sim.
E eu estava a dizer, será que eu tenho de ver isto?
Olha, isso é uma ótima questão, porque imagina, a questão é, pode ser uma cena de desregulação hormonal, estás a ver?
Sim.
Porque basicamente se a progesterona, que é a hormona que devia estar mais elevada na altura pré-menstrual, se estiver baixa, pode causar também esse tipo de sintomas, TPM. E nós, a verdade é que a maior parte das pessoas provavelmente tem desregulação hormonal, porque tipo, pá, nós comemos mal, muitas vezes estamos bem estressadas, essas coisas todas influenciam, né? Então, pronto, boa gente na verdade tem desregulações, mas depois já assumimos que é normal, porque é tipo super comum, então...
Eu estava a dizer isso, eu estava-me a queixar aqui no início do episódio, mas a queixar-me mesmo, tipo, estou bem cansada e triste e nananã, e depois estava a pensar, eu estou aqui a normalizar uma coisa que não deveria ser normalizada, se calhar, não é?
Sim, assim, imagina, é normal também o teu corpo pedir um bocado mais descanso nesta fase e assim, e às vezes como nós também, tipo, não ligamos nenhuma ao que o nosso corpo pede, não é? E tipo, vamos na mesma, tipo, sair e whatever, fazer tudo mais alguma coisa, isso também não ajuda, porque se tu estiveres a sentir, ok, estou cansada, vou ficar tipo em casa, mas tipo, muitas vezes nem sequer dá, porque tens que ir trabalhar, né? Claro. Então, é um conjunto de boas cenas, é a parte física, depois a parte também de estarmos a ir contra aquilo que o nosso corpo está a pedir, muitas vezes a parte emocional também, não, se não estivermos bem a nível emocional, nesta fase pode, notamos mais, exatamente, digamos assim. Mas o nosso ciclo é fixe porque, lá está, mostra-nos também algumas coisas que se calhar não estão bem.
E temos de resolver. Na
nossa vida. Exatamente.
Isso é bem verdade. Eu
gosto de olhar dessa forma para o ciclo, acho que é uma forma fixe.
Mas eu também, e por um lado tranquiliza-me pensar, e eu sei que isto também se calhar não é muito normal, porque eu às vezes começo com estes sintomas todos. Por exemplo, o meu primeiro desta vez foi começar a ficar muito aérea, sem saber o que... Imagina, ia buscar uma cena à despensa e depois não lembrava o que era. Parecia mesmo cabeça com muita confusão. E fui à agenda ver se me estava a vir o período e estava. E eu pensei, ao menos sei o que é, não estou a ficar louca. Mas ao mesmo tempo é o que tu estás a dizer, tenho de pensar porque é que estes sintomas ficam tão exagerados quando eu estou. O que é que está errado? Ou se tenho de descansar mais? Tu dás consultas?
Faço sessões individuais, sim.
Eu quero imenso, depois mando-te mensagem. Sabes porquê?
Tá bem.
Porque eu acho mesmo importante, tipo, resolver isto. Porque eu odeio mesmo estar de TPM, é uma cena que quase que sofro já por antecipação.
Pois, e boé, mulheres tipo sofrem com isso, ou depois fomos sempre normalizando, boé, ao longo da história foi boé normalizado. E as dores menstruais também,
também,
não é?
Também
tu não tens, mas há boa gente que passa muito a mal.
E eu também soube que não era normal quando, com a página de uma que foi minha colega, de uma pessoa, que é a Catarina Maia, que foi minha colega na faculdade, que é o meu útero.
Sim, vocês foram colegas, que sim, eu conheço.
E eu sou, porque ela tinha o mote que dores menstruais não são normais, e eu comecei a ler imenso a página dela e os artigos. E aí é que percebi que não era normal as pessoas terem dores menstruais. Há amigas minhas ficam de cama.
Pois, imensa gente. Eu adoro a página da Catarina também. Ela agora não tem estado ativa também, mas ela...
Mas tem lá imensa informação para quem quiser ver.
E também tem um livro que também se chama Dores Menstruais Não São Normais.
Exatamente, é que não é mesmo normal. Mas ainda há tanta ignorância que eu às vezes chego a dizer a amigas minhas que estão tipo a morrer de dores, mesmo mal, tipo, olha, vai ao ginecologista, vai ver isso porque não é normal. Yeah. E elas dizem, ah, não, sempre foi assim, tipo, eu tomo um nananã e passa. E as pessoas nem vão ver.
Sim, porque normalizam e depois é, ah, a minha mãe também sempre foi assim, isto é genético, mas a endometriose também pode ser genética, também é parte genética, portanto lá está, não quer dizer que seja normal, se calhar.
Sim.
Yeah.
Aí é que sendo, eu vou seguir a tua página, estou mesmo fã, porque tu explicas mesmo bem as coisas. Obrigada. Explicaste-me tão bem isso do TPM e vou marcar uma consulta contigo, de repente vou ser tua stalker.
Pois não faz mal, posso
ser.
Stalkear a página.
Olha, diz.
Se calhar tinhas outro tema para o podcast.
Era isso, mas também é uma linguagem de amor. Se calhar a tua linguagem de amor, o tema hoje são linguagens de amor, e se calhar a tua também é mostrar serviço, tentar ajudar os outros através da informação, mas... Há supostamente, segundo uma pessoa, 5 linguagens do amor, que é palavras de afirmação, uhum. tempo de qualidade, toques físicos, presentes e atos de serviço.
Uhum.
E eu no outro dia estava a jantar com uns amigos meus e eu disse, ah, estávamos a falar de linguagens de amor, porque eu cozinhei para eles e perguntaram-me se essa era uma das linguagens do amor, das minhas, e eu disse que sim. E eu disse, ah, a única linguagem de amor que eu não gosto é aquela que quer tratar mal os outros. E eles disseram, mas isso não é linguagem de amor. Mas há uma linguagem do amor, que é aquela de... que às vezes se diz muito entre irmãos ou melhores amigos, aquela do bullying, de estar sempre a gozar com a pessoa, sempre a deitar abaixo, e eu cada vez mais estou longe disso, não, já não gosto, faz-me confusão, quando fazer, que eu já fiz também, mas agora eu não gosto de fazer, nem que façam comigo, eu fico mesmo desconfortável hoje em dia, e não estou a dizer fazer piadas, isso é normal, mas é aquela, aquela piada de deitar abaixo sempre, já não gosto, e tu?
Estou a perceber. Eu acho que quando somos mais novos, acho que é muito mais comum, não é? Irmos mais por essa via.
Uhum.
Também porque é bem normalizado, acho eu.
Yeah.
Eu também tenho duas irmãs, portanto...
E também era muito essa relação, se calhar.
Sim, mas lá está, eu tenho uma das minhas irmãs, ela sempre, quer dizer, aliás, as duas são bastante sensíveis até a essas coisas, e quando eu digo coisas a brincar, mas que são assim... Pronto, se calhar são um bocadinho mazinhas na brincadeira, sabe?
Sim,
é um bocado
isso
que estavas a descrever. Mas... A minha irmã mais nova fica, às vezes, muito sensibilizada, tipo, e leva aquilo muito para um lado verdadeiro, e depois eu digo, ah, mas calma, tipo, estou a brincar, não
mas
é?
Mas tu és irmã mais velha?
Eu sou a mais velha.
Ah, sim. Claro. Eu sou a mais nova, portanto, sei o que é que se sofre com a irmã mais nova.
Pois. Opa, mas sim, mas eu estou a perceber, e à medida que também que tu cresces, eu acho que vais percebendo que se calhar há uma forma mais bonita de te relacionares, não é? E, tipo, mais saudável, digamos assim, também.
É isso.
Yeah.
Mas é que eu vejo pessoas da nossa idade, eu não sei que idade é que tens.
Eu tenho
26. Ok, pronto. É da nossa idade. Eu vejo pessoas da nossa idade, tipo, que ainda fazem muito isso e que estão sempre... E se calhar no meu meio também, há pessoas que estão sempre assim na picardia de... Pá, tocarem pontos fracos. Tipo, Rose, estás a ver o género?
Sim.
E eu fico tão desconfortável, porque eu acho que... Eu mesmo com os meus amigos, eu até posso gozar, mas eu nunca ultrapasso o limite daquilo que pode ser uma insegurança nele, sabes? Uhum.
Sim. Pois é, isso é bem importante. Tu nunca sabes, quando não conheces bem a pessoa, nunca sabes, tipo, onde é que está essa linha, né? Que se para, tipo, a brincadeira do... Só que também, lá está, porque eu acho que como nós somos, não somos muito habituados a dizer coisas fofinhas, não é?
Tipo, sim.
Estamos mais habituados a gozar, tipo, a dizer as coisas na brincadeira. Pois e assim, é mais fácil do que, tipo, ser mesmo honesto e fazer mesmo um elogio. Mas eu acho bem bonito quando as pessoas, tipo, são mesmo pessoas que gostam mesmo de elogiar a sério. Eu acho isso bem bonito. Sempre eu conheço uma pessoa que é boa assim, já conheci algumas pessoas que são tipo assim, e eu fico, ok, tipo, eu também devia ser mais assim, isto é fixe.
Ah, eu também agora estou nesse processo, eu agora estou no processo de começar a elogiar mais e de ser mais querida, por causa disso, porque eu vejo pessoas a ser assim e penso, isto é bué fixe, pessoas estão sempre a dizer aquilo que sentem e não têm merdas, tipo, não têm de camuflar tudo com humor, porque eu uso muito o humor para camuflar, às vezes, nervos ou sentimentos...
Uhum.
E se calhar às vezes com os teus amigos podes-te abrir mais a isso.
Sim, olha, eu concordo totalmente, também sou um bocado assim, mas é isso, é tipo, eu acho que é uma coisa que tens que praticar mesmo, porque tens mesmo que fazer aquele esforço inicial para começar a fazer
isso. Sim, porque pode não ser natural ao início para nós.
Não, mas sim, mas eu concordo, temos que todos tentar fazer mais isso, que isso é fixe.
Olha, obrigada Mariana, espero que deixes o número mais vezes, és muito fixe, e eu depois mando-te uma mensagem para marcar uma consulta contigo, que eu estou farta de ter TPM severo todos os meses.
Obrigada. Tá, obrigada por teres ligado.
Nada, beijinho, vou desligar assim, muito à bruta. Vou seguir mesmo, até vou seguir já para não me esquecer, que eu odeio aquelas pessoas que dizem, vou seguir, eu já fiz isto por acaso, mas às vezes eu esqueço-me, às vezes eu estou aqui no podcast... E depois esqueço-me. Agora, desculpem, estão a ver, estou a escrever. Ah, nem me aparece. Está bem. Agora eu ficava aqui só, até à meia-noite a procurar. É que eu sei que eu já me conheço. Se eu não fizer isto agora, nunca vou fazer. Pá, não me aparece. Agora ela era, não existia. Ok. Sigam também, Soulful Cycles. Soulful Cycles. Ahá, aparece-me aqui. Já segui. Só para terem a certeza absoluta que eu sou uma pessoa de palavra. Ok? Olha, hoje já vamos saber... O episódio sai hoje. Já saiu, para quem está a ouvir. Eu estou a gravar isto no domingo de eleições e à luz do dia em que sair o episódio já vamos saber tudo. Engraçado, mas ainda não posso dizer porque eu não sei o que é. Então, para todos os efeitos, hoje é domingo. Parece que eu só estou a falar ao calhas e não estou a dizer nada de jeito. Vamos só ligar aqui à Rita. Porque a Rita é uma pessoa que, por acaso, eu conhecia na rádio. Eu já vou falar disto com ela, é melhor. Ela é uma pessoa que elogia bastante, sem problemas. E também tem sentido de humor. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Ah, liga-lhe do anónimo, que estupidez. Não é por causa disso, é porque eu tenho o número dela. Como se alguém me tivesse dito, o quê, anónimo? Eu, não é por causa disso. Uma vez eu liguei à Rita, porque ela deixou o número e ela disse, já te ligo, estou a almoçar. E eu fiquei tipo, what? Ela se calhar está a almoçar. Porque são 13h48, ok. Então, vou ligar mais ninguém. Também não tenho aqui, acho que já foi bom este episódio. Já falámos de saúde menstrual, falámos de linguagens do amor, falámos de... não me lembro mais. Também é só irem ouvir o episódio para se lembrar. Eu volto para a semana, se tudo correr bem. Beijinhos. Se tiverem dores menstruais, vão ver disso. Podem marcar aqui uma sessão com a Mariana, por exemplo. Não normalizar as dores. Não, porque ter dores menstruais não é normal. Dores menstruais não são normais, já dizia o meu útero. O meu útero, que é a página da Catarina Maia. Também podem pesquisar no Instagram. E tomem conta de vocês. Tomem cuidado e conta de vocês, está bem? Beijinhos. Até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.